Hello, brothers and sisters.
Olá, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a essa transmissão mundial do Seminário Institutos, diretamente do Teatro do Centro de Conferências em Salt Lake City. Sou Richard Rocks, administrador assistente do Seminário Institutos de Religião. Reconhecemos a presença do Comissário de Educação da Igreja, Elder Kim Clark, do 70, que preside esta reunião. Ele está acompanhado de sua esposa, Sue. Dois membros da Junta de Educação da Igreja também estão conosco. A irmã Linda K. Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro, e a irmã Bonnie Oscarson, presidente-geral das Moças, e seu esposo Paul. Também estão sentados ao público o irmão Ted R. Collister, presidente-geral da Escola Dominical, e sua esposa Kathy, a irmã Rosemary Wixon, presidente-geral da Primária, e seu esposo Jack, a irmã Carol F. McConkie, primeira conselheira do presidente-geral das Moças, e seu marido Oscar. Chad H. Webb, administrador dos seminários e institutos de religião, e sua esposa Christy, e outros administradores dos seminários e institutos de religião e seus cônjuges. Na congregação encontram-se outros membros das presidências gerais das auxiliares e outros convidados especiais. Damos as boas-vindas a todos que participam conosco no centro de conferência e a todos que participam via satélite e pela internet no mundo todo. Iniciaremos esta reunião cantando Castelo Forte, hino 32. Dennis J. Nordfeld, diretor do seminário da área Salt Lake Valley, regerá a música. Seremos acompanhados por Douglas J. Gilman, gerente de currículo online do Escritório Central. Após o hino, a oração de abertura será oferecida por Terry Baldwin, diretor do seminário na área Salt Lake Valley Oeste.
Our dear Heavenly Father, we humbly come before you.
Querido Pai Celestial, humildemente nos colocamos diante de Ti este dia para agradecer por todas as bênçãos que tens nos dado e a oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje. Pedimos que Teu Espírito nos abençoe para que ouçamos e aprendamos de Teu Espírito. Somos especialmente gratos por esta reunião e pedimos que Teu Espírito oriente aqueles que vão participar desta reunião hoje para que sintam Tua orientação ao falarem para nós. Pedimos que nos abençoe ao trabalharmos com os jovens da Tua Igreja e pedimos que Teu Espírito os abençoe também na vida deles para que estejam sempre perto de Ti. Somos gratos por Presidente Monson e seus conselheiros, pelo quórum dos 12 e todos os outros líderes da Igreja. Somos gratos pelos profetas vivos que nos lideram e nos dirigem no dia de hoje e oramos por eles. Somos gratos, Pai, por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, por Sua vida, por Seus ensinamentos e pelo Seu sacrifício expiatório. Pedimos que Teu Espírito esteja conosco hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, irmão Broden. Meus amigos e colegas, ao começarem esta transmissão, convido todos a escutar cuidadosamente e depois trabalhar diligentemente para alcançar a visão daqueles que nos lideram. Que se preparem, que se prepararam atenciosamente para nos ensinar hoje. Prometo que fizermos isso, coisas maravilhosas vão acontecer, isso é verdade. Antes de prosseguirmos, entretanto, gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência com vocês sobre escutar cuidadosamente e depois agir. Há 2 anos, em uma transmissão como esta, fui realmente inspirado pelo conselho do Elder Russell M. Nelson a trabalhar com os líderes do sacerdócio e com os missionários ao tentar incentivar a participação de mais estudantes. Ele prometeu que se o fizéssemos, receberíamos muitas bênçãos e oportunidades. Bem, acreditei com todo o meu coração e tentei o melhor que pude para incluir o conselho do Elder Nelson em minha própria designação. Então, um ano depois, durante a transmissão do ano passado, fiz um relato das minhas experiências. Em meu relato, contei a história de um rapaz de Moçambique que não era membro da igreja, mas que estava na casa de outros que estávamos contatando. Durante nossa visita, ele aceitou o convite para se matricular no Instituto e também para se reunir com os missionários de tempo integral. Soubemos mais tarde que ele frequentou regularmente o Instituto e depois aprendeu o Evangelho e foi batizado. Bem, há 3 semanas, enquanto eu estava no templo, vi por coincidência o casal missionário Elder e Sister Nelson, que eram os missionários de tempo integral que nos acompanharam naquela visita. Foi muito bom lembrar e conversar sobre nosso trabalho. Enquanto conversava com a Sister Nelson, ela me perguntou se eu tinha outras informações sobre nossas visitas. Eu disse que não sabia de nada desde o ano anterior, além das grandes novas de que um jovem rapaz frequentava o instituto e tinha sido batizado, e que havia outras irmãs de uma mesma família que também tinham sido matriculado e começado a frequentar o instituto. Ela disse, sim, essa é a família, sorrindo. Então ela me falou sobre essas 3 irmãs e sobre como nenhuma delas havia se matriculado no instituto e que somente uma delas frequentava regularmente a igreja. Então me disse, muito animada, que os pais que estavam conosco durante nossa visita, mas que também não estavam frequentando a igreja na época, agora estavam se preparando para receber as ordenanças do templo e que 2 das irmãs agora serviam como missionárias de tempo integral e que a 3ª das 3 é a professora do seminário em sua ala. Fiquei tão feliz. Querida irmã, a que agora é professora do seminário, se isso é verdade, e você está aí na congregação, parabéns, bom dia e... Bom dia e eu te amo. Irmãos e irmãs, fiquei muito feliz ao escutar esses relatos e estou muito convencido de que essas grandes promessas ocorreram como resultado da promessa do Elder Nelson. É claro que não é muito tarde para todos nós agirmos de acordo com a promessa do Elder Nelson e irmos ao resgate. Sua promessa ainda é verdadeira e está em vigor. Sei que muitos de vocês têm experiências semelhantes ao escutar cuidadosamente e depois agir para alcançar a visão daqueles designados para nos liderar. E agora estamos novamente reunidos, ansiosos por escutar o que foi preparado para nós novamente hoje, para o ano que se inicia e por muitos anos. Oro para que tenhamos ouvidos que ouçam com intentos genuínos para agir com fé. E isso digo em nome de Jesus Cristo, amém. Teremos agora o prazer de ouvir um número musical pelo coro do Instituto de Ulaanbaatar, da Mongólia. Eles cantarão Pela Beleza do Mundo. Ouviremos depois Grant C. Anderson, assistente administrativo do Seminário e Instituto de Religião. Ele será seguido por R. Kelly Hawes, nosso administrador adjunto. Após o discurso do Elder Hawes, cantaremos em pé Brilha Meiga Luz, hino 60. Thank you. Numa conferência geral, o Elder Marlin K. Jensen disse: se prestarmos bastante atenção aos diversos usos do termo lembrar nas Sagradas Escrituras, observaremos que lembrar, da forma como Deus propõe, é um princípio de salvação fundamental do Evangelho. Ora, como é que lembrar serve como um princípio de salvação? O Elder Jensen continuou dizendo: porque as administrações proféticas, para que nos lembremos de algo frequentemente, nos chamam a atenção para ação, ouvir, ver, fazer, obedecer e arrepender. Vejamos um exemplo disso registrado no livro de Mormon. Elaman deu a seus filhos o nome de Nefi e Lei, explicando-lhes o porquê. Eis que eu vos dei o nome dos vossos primeiros pais, que vieram à terra de Jerusalém, e assim fiz para que, quando vos lembrardes de vossos nomes, vos lembrais deles, e quando vos lembrardes dele, vos lembrais de suas obras. E quando vos lembrardes de suas obras, saibais que foi dito e também escrito que eles foram boas. Portanto, meus filhos, desejo que pratiqueis o bem. Essa é uma das maneiras pelas quais essa palavra lembrar serve como princípio de salvação fundamental. Ela pode ajudar-nos a agir de modo adequado e justo. Com esse propósito, somos incentivados na igreja a nos lembrar dos que foram antes de nós, os de nossa história familiar, os da história da igreja, os da escritura e os mais importantes depois, lembrar-nos do próprio Salvador. Uma jovem judia morreu nas perseguições da Segunda Guerra Mundial, e ela fez uma descrição de como as pessoas podem nos ajudar em nossa vida. Ela escreveu: existem estrelas cujo resplendor é visível na Terra, embora estejam extintas há muito tempo. Existem pessoas cujo brilho continua a iluminar o mundo, embora não se encontre mais entre os seres vivos. Esse princípio também se aplica à história do Seminário Institutos. Há muita coisa em nossa história que merece ser lembrada. Para tanto, o Escritório Central vem coletando e escrevendo a história de nossa organização. É com muita alegria que anunciamos que, no futuro bem próximo, o exemplar dessa história será publicado e disponibilizado online para cada um de vocês. Esperamos que seja lido e se torne um recurso importante para o nosso estudo individual e coletivo. Essa história pode nos ajudar a aprender com as pessoas que tornam o Seminário Instituto que eles realmente são. Nós damos continuidade ao trabalho que eles iniciaram e desfrutamos da rica herança que foram deixados para nós. Por alguns momentos esta manhã, gostaria de falar-lhes sobre alguns acontecimentos da história. Eles serão relatados na esperança de que, ao nos lembrarmos dele, que iniciarmos a obra, tenhamos o desejo de imitá-los, tanto no desejo como no empenho. Em seu discurso de Chartered Course, o rumo traçado, o presidente J. Reuben Clark disse que o primeiro requisito para um educador da religião é um testemunho pessoal de que Jesus é o Cristo e de que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Esse testemunho foi a base da motivação de muitos educadores de religião fiéis e de seus familiares para aceitarem atribuição de ofícios oportunas e sacrificaram grande parte de seus desejos e conforto pessoal. Elas exemplificam o que o presidente Gordon B. Hinckley disse sobre si mesmo: a única maneira para a qual consigo fazer as coisas que sejam feitas é ajoelhando-me e pedindo-me ajuda e depois me levantando para trabalhar. Na Conferência Geral de 1950, 10 presidentes de estaca de Los Angeles reuniram-se com o Elder Joseph Fielding Smith para discutir a possibilidade de estabelecer o seminário ou algo semelhante para os jovens de sua área. Não tenho muita certeza de como fariam isso, visto que o ensino religioso como parte do currículo escolar não era permitido no Estado. Franklin L. West, comissário da educação da igreja, estava ciente de algumas classes de seminário em Utah e que eram realizadas antes das aulas, e viu nisso uma possível solução para o pedido de Southern California. O comissário Ray L. Jones, diretor do seminário em Logan, pensou a respeito de viajar para a Califórnia e iniciar o programa. Já confortável em sua designação na igreja e adaptando-se à casa recém-comprada, o irmão Jones ficou em dúvida para ser ele a pessoa indicada para o programa. Ansioso para que o programa comece, o comissário Wes sugeriu que o irmão Jones deixasse sua família em Logan e simplesmente viajasse periodicamente a Los Los Angeles, a uma distância de mais de 1.200 quilômetros. O irmão Jones, por fim, concordou em orar a respeito do pedido. E depois de passar algum tempo em contemplação, ele decidiu abrir mão da sua nova casa em Logan e mudar-se permanentemente para Los Angeles. Ele finalmente levou a sua família para Los Angeles e ajudou a organizar uma junta local da educação. Howard W. Hunter, então presidente da estaca na área, serviu como presidente da junta. E o resto, como dizem por aí, é história. O que começou em 1950 com 195 alunos em 7 classes tornou-se, em 65 anos, mais de 250 mil alunos em 136 países. O espírito de dedicação e de sacrifício se manifestou repetidamente no coração dos educadores de religiosos de todas as partes do mundo. Ouçam esse relato sobre alguns educadores em Mongólia, que ouviu o conselho de seu líder do sacerdócio e foi trabalhar sob as mais rígidas circunstâncias a fazer acontecer. Odger Otivav, converso na igreja que tem um PhD em civicultura, trabalhava como pesquisador na Mongólia. Quando recebeu o convite para trabalhar em regime de período integral como coordenador do seminário e instituto, no início ele resistiu à oferta, mas por fim acabou aceitando. Em novembro de 2008, o irmão Odjo e seu diretor de área, Patrick Chuk, reuniram-se com o presidente da missão. O presidente perguntou por que o seminário diário do matutino não existia em Mongólia. Ele disse: presidente, aqui é Mongólia, muito frio, escuro, muitos cachorros, nenhum transporte público. Um ano depois, três se reuniram novamente e o presidente da missão fez a mesma pergunta. A resposta do irmão Odjo foi: muito frio, muito escuro, muitos cachorros, nenhum transporte público. Depois da reunião, o irmão Chuck chamou o irmão Odgerow e disse: você precisa aprender que quando o seu líder do sacerdócio lhe pedir fazer algo, faça. Ao responder, o irmão Odgerow disse: Patrick, você não sabe que aqui é escuro, frio, cachorro, tem muito cachorro e falta de transporte público. E assim terminou a conversa. Pouco depois, o irmão Odgerow estava lendo Doutrina e Convênios 85:8 e a frase "firmar a arca" chamou sua atenção. Ele leu uma citação do presidente David O. McKay no manual do Instituto, sobre a qual os que buscavam firmar a arca logo morriam espiritualmente. O irmão Odger escreveu mais tarde: eu não queria perder o espírito. Assim, comecei a trabalhar com o programa de seminário diário matutino em Mongólia. Em setembro de 2009, eles começaram com 140 alunos e no final de março, 352 jovens estavam frequentando, desafiando o inverno mais intenso dos últimos 30 anos, com média era de 4 graus negativos. Numa conferência geral, o bispo Victor L. Brown disse: no mundo, muitas organizações, igrejas, governos e até famílias perderam muito de sua vitalidade porque têm medo de pedir aos membros que se sacrifiquem. Gostaria, por um breve momento, agradecer a vocês, em nome da administração, pelo sacrifício que todos têm feito. Muitos dentre vocês, as coisas mais significativas que fazem para abençoar os jovens passam despercebidas e nunca aparecem nos relatórios. Acredito que esse serviço e sacrifício continuam a florescer em nossa organização. Obrigado. Como diz a letra de um dos nossos hinos, que esse seu sacrifício traga à luz as bênçãos celestes sobre vocês e seus queridos familiares. O programa bem-sucedido do Seminário Instituto sempre demandou educadores religiosos que tivessem um bom relacionamento funcional com outras pessoas, como os pais, líderes de sacerdócio. O Elder Robert D. Hales disse: a maneira como tratamos nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho e todos que encontramos revela se tomamos sobre nós o seu nome e nos lembramos sempre dele. Tal foi o espírito manifesto pelo diretor do primeiro de todos os institutos, o irmão J. Wesley Sessions. Depois de servir por 7 anos como presidente da missão sul-africana, o irmão e a irmã Sessions receberam o convite da primeira presidência para se mudar para Moscou, Idaho, e iniciarem ali o programa de instituto. Embora os membros da igreja em Moscou, Idaho, tivessem recebido bem o irmão Sessions e sua família, algumas facções da comunidade viam-nos como desconfiança. A natureza imprecisa de sua designação em Moscou aumentou o nível da suspeita. Vários comerciantes locais chegaram a montar um comitê de vigilância sobre ele, a fim de garantir que não mormonizaria a universidade. O irmão Sessions participou de várias organizações comunitárias a fim de conhecer as pessoas. Numa série de jantares quinzenais realizados na Câmara de Comércio, ele se esforçou para sentar-se próximo ao homem que presidia o comitê apontado para opor a seu trabalho. Em um de seus jantares, o homem disse: "Você é uma pessoa interessante. Fui indicado para presidir um comitê para mantê-lo fora de Moscou. Mas sempre que o vejo, você é sempre tão amável que gosto de você cada vez mais." O irmão Sérgio respondeu: "Sinto mesmo. Acho que deveríamos ser amigos." O senhor disse em Doutrina e Convênios: "Ninguém pode participar dessa obra a menos que seja humilde e cheio de amor. Não podemos levar a feito o trabalho de um educador religioso se não estivermos motivados pelo amor. Amor ao Senhor, à nossa família, aos nossos alunos e àqueles com quem trabalhamos." Em 1978, o Elder Gordon B. Hinckley falou aos funcionários da igreja e disse: "Deixem que o amor seja a sua estrela guia. É a maior força da terra. Cultivem amor pelos alunos a quem vocês ensinam, particularmente por aqueles que parecem mais difíceis de alcançar. Eles são os que mais precisam de você, e o milagre que surgirá na vida deles, se vocês trabalharem em espírito de incentivo e bondade, trará alegria e satisfação a vocês todos os dias de sua vida, e forças, fé e testemunho para eles. Poderá haver ocasiões em que será difícil amar certos alunos, ou outros que trabalhamos. Existe em nossa história o relato de um ex-administrador e a dificuldade que ele tinha para amar aqueles com quem devia trabalhar. Peço-lhes que observem nessa história o que lhes permitiu, por fim, amar. Conforme a igreja expandia internacionalmente, os seminários e institutos enfrentaram o desafio de oferecer educação religiosa em novos países, novas culturas e novos idiomas. No início dos anos 70, a administração do seminário e instituto foi reestruturada e os administradores assistentes passaram a supervisionar áreas internacionais. Frank Day, um dos administradores assistentes, tinha servido na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, lutara no sul do Pacífico e havia aprendido a odiar o inimigo. O irmão Day agora se preocupava com a possibilidade de designar a trabalhar com o povo asiático. Como temia, o irmão Joe J. Christensen, comissário adjunto da educação, pediu-lhes que supervisionasse o Pacífico Sul e a Ásia. Durante o voo sobre o Oceano Pacífico rumo ao Japão, seus sentimentos da guerra ainda ardiam no peito, embora tivesse orado sinceramente para que desaparecessem. Ao preparar para o desembarque, o irmão Day foi tomado de um medo intenso. Atravessou o saguão do aeroporto e aproximou-se do presidente da missão. Ao olhar para o rosto do presidente, viu o amor e sentiu-se transmudar com os próprios sentimentos de amor. Todo sentimento negativo que antes havia desaparecido. O irmão Day disse ter orado sinceramente: "O Espírito do Senhor trouxe ao seu coração um amor que não existia nele naturalmente. Esse mesmo Espírito podemos ter." Mormon aconselhou-nos: "Rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração para que sejais cheios desse amor." Esse mesmo Espírito pode também incentivar e elevar-nos quando enfrentamos momentos de solidão, desprezo ou desânimo. Bob e Gwenda Arnold receberam a designação de mudar-se para Guatemala. O irmão Arnold descreve os sentimentos que teve ao dirigir na longa viagem de volta após terminar uma designação de trabalho. Era 6:30 ou 1 hora da manhã. Naquela hora, fui dominado por um terrível sentimento de solidão, de que ninguém no mundo sabia onde eu estava. Minha família pensava que estava dormindo em algum lugar. O pessoal nos Estados Unidos não fazia ideia do que eu estava sentindo. Senti-me muito só. Enquanto dirigia por uma belíssima área borulizada, com o céu forrado de estrelas brilhantes, olhei para cima e o Espírito sussurrou: eu sei onde você está. A solidão que sumiu e chorei muito em grande parte da viagem para casa. Se aprendemos alguma coisa com a história do Seminário Instituto, certamente será a gratidão que devemos ter pelo mesmo privilégio de pertencermos a um grupo de jovens fiéis e devotos na igreja. No mundo todo, existem alunos que exibem um espírito de fé e sacrifício. Por exemplo, um rapaz acorda às 3h15 da manhã para não se atrasar para as aulas do seminário. A viagem diária requer que ele caminhe até o ponto de um ônibus, que o leva por 15 minutos. Pegue um segundo ônibus e depois caminhe por 4 quarteirões para chegar ao edifício da igreja. Muitas vezes ele faz isso debaixo de chuva e exposto ao frio. Quero dar-lhes um exemplo, ou um outro exemplo, de quanto nossos alunos podem ser cheios de fé e devoção. Steve Iba, ex-administrador assistente, serviu como missionário nas Filipinas e, depois de alguns anos, voltou para ajudar e dar início ao seminário local. Ele conta: bati a porta de uma casa modesta de blocos de concreto e a mãe veio atender. Eu lhe disse: o motivo de ter voltado, expliquei-lhe, o programa do estudo do seminário no lar. Perguntei sobre Maria, que devia ter então 19 anos. Elas abriram o cortinado que dividia a sala e ali deitava numa cama estreita como um manequim, pesando uns 30 quilos, estava Maria, nos estágios finais de um câncer. Ela se iluminou com um lindo sorriso e olhos cintilantes quando caminhei em sua direção. Perguntou-me se ela poderia começar os estudos do seminário. A previsão era de que ela teria apenas seis meses de vida, mas ela queria se preparar melhor para ensinar seus parentes no mundo espiritual. Prometi que assim que os materiais chegassem a Manila, ela seria a primeira a recebê-los. Quando voltei na semana seguinte, Maria estava pronta para estudar. O pai dela, que hoje é membro da igreja e o presidente do ramo, colocou espelhos acima de sua cabeça para que ela pudesse olhar, ler e escrever. Devido à doença, ela não podia se sentar. Uma semana antes da sua Marte, Maria concluiu o último exercício do seu livro de estudo. É nossa esperança que, quando essa história estiver disponível, que vocês a leiam, internalizem as lições que ela pode nos ensinar e, o mais importante, formem um grande elo na cadeia de nossa história em desenvolvimento. O presidente Dieter F. Udor nos disse: às vezes pensamos na restauração do Evangelho com algo que está terminado, que já ficou para trás. A restauração, na verdade, é um processo em andamento. Todos nós somos testemunhas de como o Senhor está acelerando o trabalho de salvação. O Elder Quentin L. Cook disse: grande parte do pesado trabalho de acelerar o trabalho de salvação, tanto para os vivos quanto para os mortos, será feito pelos jovens. Como educadores religiosos, podemos ajudar a prepará-los para fazer esse pesado trabalho. Podemos realmente ajudá-los, como sugeriu o presidente Irene há alguns anos, ao pedirmos mais deles, não menos. À medida que os alunos elevam seu aprendizado, frequentando assiduamente as aulas, lendo fora do horário das aulas e ainda participando das avaliações, estarão mais bem preparados de que qualquer outra geração. Devemos ser tão gratos quanto humildes por termos o sagrado privilégio de ajudar e escrever esse capítulo na contínua história da restauração. O autor cristão e apologista C.S. Lewis escreveu: os eventos mais importantes em cada era nunca chegam aos livros da história. Por mais de 100 anos, sempre houve nos seminários e institutos aqueles que trabalharam e sacrificaram em silêncio para ajudar e trazer os jovens a Cristo. A maioria dessas pessoas e sua história nunca foram incluídas em nenhum livro. Mas nós temos a garantia de que nenhum deles vai passar desapercebido. Anjos no alto anotam e veem, e há um livro sendo mantido em algum lugar que incluiria cada ato. Falamos por algum tempo hoje a respeito de nossa história, mas ao nos voltarmos e olhar para o futuro, seria bom lembrar um comentário feito por Elder James E. Talmadge. Profecia, disse ele, é um registro das coisas que antes de que aconteçam. A história é um registro delas depois que ocorreram. E dessas duas, a profecia é mais confiável devido à sua exatidão do que a história. E o que a profecia diz a respeito do futuro, o profeta Joseph Smith disse, não há mão profana que impeça o progresso desse trabalho. A verdade de Deus avançará com coragem. Nossa independência, até que tenha penetrado em cada continente, visitado cada clima, entrado em cada país e soado em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado. Que o Senhor abençoe cada um de nós e nosso empenho de usar a nossa história para lembrar, agir, à medida que usamos para trazer à luz o glorioso e triunfante trabalho do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Anderson. Estamos todos animados em ouvir essa história e fazer parte dela. Em uma situação bem mais íntima e preparada para a preparação de hoje, falei com meus...
Pedi a opinião, foi quase muito bom. Estou um pouco hesitante em contar para vocês. Tenho certeza de que nunca receberam um feedback igual. Annie, nossa filha de 12 anos, dormiu antes que eu chegasse na metade do discurso. Então, tanto ela como eu esperamos que esta seja uma versão melhorada. Nos dois últimos anos, o irmão Webb tem nos convidado a ajudar nossos alunos a ter uma experiência tal ao estudar as Escrituras que consigam aprofundar a fé no Salvador. No ano passado, mais estudantes leram as Escrituras do que em qualquer ano anterior. Eles passaram mais de 9 milhões de horas no estudo pessoal das Escrituras. Obrigado pelo esforço que vocês fizeram. Hoje, gostaríamos de renovar esse convite. Peço que ajudem cada aluno do seminário e do instituto a ter uma experiência significativa ao estudar as Escrituras todos os dias. Embora algumas partes do Velho Testamento serão certamente desafiadoras para nossos alunos lerem e entenderem, acredito verdadeiramente que não precisamos ficar sussurrando o Velho Testamento no ouvido deles. O irmão Webb também nos convidou a debater como podemos estar mais centrados nas Escrituras que ensinamos. Ele fez várias perguntas sobre o papel das Escrituras em nosso ensino. Muitos de vocês têm dado uma atenção cuidadosa a essas perguntas. Obrigado. Hoje, vamos falar um pouco sobre o papel das Escrituras em nossa preparação para ensinar. Em maio de 1829, Joseph e Emma moravam em Harmony, Pensilvânia. Ryan veio visitá-los e esperava aprender sobre seu papel no desdobramento da restauração. O profeta inquiriu o Senhor e foi lembrado que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. O Salvador então ensinou a Ryan e a nós um princípio e uma prioridade ao estabelecer uma sequência importante para os professores. Não procures pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra, e então tua língua será desatada. E então, se o desejares, terás meu espírito e minha palavra, sim, o poder de Deus para convencer os homens. Nossos esforços para ensinar não começam com a preparação de uma lição ou com a preocupação de como ela deve ser apresentada, nem mesmo com a revisão do currículo. Nossos esforços para ensinar começam, de fato, ad fontes, ou na fonte. Não existe preparação melhor para ensinar do que, como disse o presidente Romney, bebendo diretamente da fonte de onde a água jorra do chão. Se queremos ensinar as Escrituras com poder, se queremos que os alunos sintam a verdade e a importância de uma passagem, isso deve certamente começar com uma alegria pessoal e renovada que vem de dentro de nós mesmos. O presidente Romney aconselhou: para nos tornarmos professor eficaz do Evangelho, precisamos trabalhar e estudar até que os ensinamentos do Senhor sejam os nossos ensinamentos. Depois disso, estaremos preparados para falar com poder e convicção. Se escolhermos seguir outro caminho de preparação, vamos acabar ensinando nossas próprias ideias ou as ideias de outros homens, e não teremos nenhuma garantia de sucesso. Deixem-me mencionar duas ideias simples que deveriam ser um padrão ao buscar obter a palavra, para que essas escrituras ardam dentro de nós. Primeiro, existe uma hierarquia entre as verdades, e aprender a discernir essa hierarquia nos abençoará pessoalmente, bem como nossos alunos. Segundo, as Escrituras possuem correlações, padrões e temas, incluindo tipos e imagens que, entre o que é mais importante, elas apontam para o Salvador. Para começar, o Elder Maxwell escreveu sobre uma aristocracia entre a verdade e que algumas verdades são dignas de nossa fidelidade, que é uma palavra que sugere obediência e lealdade. Ele disse: algo pode ser tanto bom como sem importância. Não devemos distinguir somente entre realidade e fantasia, mas saber quais fatos são dignos de fidelidade. O Evangelho de Jesus pede nossa atenção para a realidade de que existe uma aristocracia entre as verdades. Algumas são simples e eternamente mais significativas do que outras. A maioria das Escrituras inclui algum grau de detalhes, e os detalhes inspirados incluídos nelas lançarão luz sobre os princípios a que se destinam a explicar. Devemos ser estudiosos excelentes tanto dos detalhes como das doutrinas que se encontram nas Escrituras. É importante entender que os detalhes escriturísticos ensinados de forma isolada da doutrina têm somente o mérito de serem informativos. Tal ensino não nos machucará se o Espírito estiver presente, e não nos ajudará se ele não estiver. Por outro lado, o ensino que envolve somente histórias e uma visão pessoal, ou sentimentos originados de debates, mas ao qual falta a substância necessária para ensinar a verdade e inspirar, é igualmente ineficaz. Nossos alunos estarão mais bem servidos pelos professores que são excelentes estudiosos das Escrituras e que entendem o papel essencial do Espírito Santo. Ouvi alguns falarem do ensino devocional que não possui escolaridade. E ouvi outros falarem do ensino acadêmico que carece da conversão do Espírito. Sozinhos, nem o ensino devocional e nem o meramente acadêmico preenchem as exigências singulares da educação religiosa. O irmão Robert Matthews disse certa vez: a palavra religião significa literalmente amarrar de volta. Está relacionada à palavra ligamento, que une o músculo ao osso. A educação religiosa deve unir nossos alunos a Deus e às coisas sagradas. Detalhes das Escrituras geralmente indicam verdades precisas. Quando a verdade é ensinada com testemunho, convida a revelação, e o Espírito Santo leva a efeito a expiação em nossa vida, aumentando nossa conversão ao Salvador e nosso comprometimento de seguir o plano do Pai Celestial. O Velho Testamento certamente inclui histórias dramáticas, costumes fascinantes e belas formas literárias. Esses detalhes não são a finalidade da Escritura. É importante que nos lembremos disso e que nosso ensino reflita isso. Conforme fomos ensinados, as Escrituras foram escritas para preservar os princípios. Elas são a substância e o propósito das revelações. Em última instância, mesmo entre os princípios existe uma ordem, pois o princípio fundamental de nossa religião é o testemunho dos profetas e apóstolos concernente ao Salvador. separar os detalhes dos princípios, bem como reconhecer a hierarquia existente entre esses princípios, será o trabalho de uma vida inteira. Se ensinarmos todos os detalhes da história e da lei e todos os elementos das peregrinações de Israel, mas perdermos a mensagem do plano do Pai Celestial e da expiação do Salvador no Velho Testamento, não teremos ensinado a mensagem do Velho Testamento. Paulo estava certamente me descrevendo, e talvez alguns de nossos alunos, quando disse que o véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Ele então deu uma chave para esse dilema quando disse: o véu foi por Cristo abolido. E quando nosso coração se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Se nosso ensino estiver centralizado no Salvador, e se pudermos ajudar a fazer com que a mente e o coração de nossos alunos se virem em direção a Ele, o véu será tirado em sua leitura do Velho Testamento. E talvez, mais importante, quando nossos alunos aprenderem a buscar o Salvador ao estudarem as Escrituras, aprenderão a fazer um paralelo entre as lições e começarão a observar a mão dEle e do Pai Celestial em sua própria vida também. Gostaria de compartilhar uma sugestão que vai nos ajudar a discernir a verdade nas Escrituras. Escolha uma passagem, leia-a e pergunte-se: quais são os detalhes dessa Escritura? Sublinhe as pessoas, os lugares, a linha do tempo e da história. Olhe o contexto ampliado da passagem e sublinhe todos os detalhes contextuais que conseguir encontrar. Conforme sugerido por nosso manual, observe as quebras naturais em que o tom e o conteúdo mudam. Depois, olhe a passagem novamente e agora pergunte-se: quais são os princípios ou verdades que estão embrulhadas para serem aplicadas e, se bem compreendidas, levariam à obediência? Estude o contexto doutrinário ampliado. Marque os princípios diferente de como marcou os detalhes. Se os princípios estiverem implícitos, leve um tempo escrevendo-os. Será difícil no começo fazer isso com um esforço consciente. Será necessário concentração e tempo. Parte da bênção que advém dessa disciplina é que ela nos convida a perguntar continuamente: quais são os detalhes dessa passagem e quais os princípios que ela tem a intenção de ensinar? Como já foi dito, alguns princípios são simplesmente mais importantes do que outros. Eles convidam mais inspiração, vida e salvação, porque apontam para o Salvador. Então, olhe a passagem novamente, desta vez através de outra lente, e pergunte: como essa passagem foi escrita para chamar minha atenção para o Salvador? O que tem aqui que leva a uma maior compreensão, gratidão e confiança nele e no plano do Pai Celestial? Finalmente, considere cuidadosamente o que os profetas modernos têm falado e que acrescenta discernimento, compreensão e inspiração à passagem. Depois de estudar desta forma, quando nos voltarmos para o currículo, a compreensão adicional, as sugestões e a direção fornecida serão acopladas com a visão, inspiração e experiência que tivemos com as Escrituras e as palavras dos profetas. O currículo, então, confirma, refina e melhora a nossa preparação para declarar a palavra com poder. Por exemplo, quando estudamos o livro de Ruth esse ano, podemos ver uma linda história de perda e lealdade. Ou, levando em consideração essa hierarquia da verdade, podemos notar que Ruth tinha perdido seu marido, que ela viajou para Belém, e foi lá, em Belém, que ela conheceu Boaz. Podemos então observar que Boaz cuidou das necessidades de Ruth, deu-lhe pão e um copo de vinho, tornou-se seu intercessor no portão da cidade, e em seguida, como seu kinsman, que é traduzido literalmente como redentor, comprou Ruth, levou-a para ser sua esposa, e não descansaria até que pudesse dizer: está consumado. Com isso, podemos começar a sentir o testemunho de amor e resgate, bem como a edificação e inspiração ao perceber que o grande Kinsman faz o mesmo para cada um de nós. Esse é somente um exemplo simples de examinar as Escrituras. O professor cuidadoso ajudará, então, cada aluno a aprender a ter essa mesma experiência de estudo por si mesmo, ao se tornar autossuficiente espiritualmente. Em cada página das Escrituras, fazemos uma escolha que impacta o poder do ensino e do aprendizado em nossas classes. A escolha é essa. Para quais verdades vamos voltar a fé, a mente e o coração dos nossos alunos? Essa escolha faz uma tremenda diferença na porção da palavra que recebem na vida e no pensamento deles. Se não formos diligentes a esse respeito, se eu optar por deixar o menor conjunto de verdades dominar meu ensino, então, como o presidente Irene ensinou, terei praticamente desistido da luta para ajudar os alunos a resistirem a um mar de imundice. Junto com o reconhecimento dessa hierarquia da verdade, uma segunda ideia simples que pode ajudar em nossa obtenção da palavra é que as Escrituras estão repletas de correlações, temas e padrões. Posso dar-lhes um breve exemplo de cada um deles no Velho Testamento. O Elder Bednar explicou que uma correlação é um vínculo entre ideias, pessoas, coisas ou eventos, e as Escrituras estão cheias de correlações. Uma correlação que podemos verificar é que o Velho Testamento é cheio de histórias de sucesso e de fracasso, que são ensinadas de modo a contrastá-las lado a lado. Caim e Abel, José e seus irmãos, Jacó e Esaú, Abigail e Nadab e muitos outros. O presidente Irwin observou essa chave. Na descrição do fracasso existe a imagem do caminho para o sucesso. Os ciclos recorrentes de declínio espiritual e recuperação podem ser esperançosos e instrutivos para seus alunos. Os temas são qualidades ou ideias abrangentes, recorrentes e unificadoras, como fios essenciais entrelaçados por todo o texto. Um tema que podemos perceber este ano é encontrado nessa frase: e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Ao longo das pragas que precederam sua libertação, assim como os milagres que se seguiram, foi dito aos filhos de Israel que por essas coisas saberão que eu sou o Senhor. A morte de Golias, a cura de Naamã, Elias e os sacerdotes de Baal, as experiências sagradas e solenes de Daniel com o rei Nabucodonosor, foram todos registrados com a intenção declarada que toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ao longo dos livros de Salmos, Isaías e Ezequiel, em 17 livros do Velho Testamento e mais de 80 vezes, Jeová repetiu, sublinhou e assegurou que Israel e nós o veremos e veremos sua mão nos eventos e ensinamentos do Velho Testamento, para que nós e nossos filhos saibamos desde o nascente do sol e desde o poente que eu sou o Senhor e não há outro. Ao estudarmos temas bíblicos nos novos cursos fundamentais do Instituto, as Escrituras serão entrelaçadas de tal forma que, quando nos debruçarmos sobre uma, seremos atraídos para a outra. Se as Escrituras em si são o estudo central dessas aulas, elas crescerão juntas e levarão nossos alunos para o conhecimento de seus convênios. O processo de buscar e identificar temas nas Escrituras conduz-nos às verdades eternas que convidam o testemunho confirmador do Espírito Santo. Essa abordagem para se obter água viva do reservatório das Escrituras é a mais exigente e rigoroso. Também é o que proporciona maior edificação. Vai exigir de nós, como professores, mais e não menos. Dos muitos padrões que existem no Velho Testamento, um convida particularmente a nossa atenção e esforço. É, obviamente, a procura de testemunhos do Pai Celestial e do Salvador. O Elder McConkie disse: é adequado procurar similitudes de Cristo em todos os lugares e usá-las repetidamente ao mantê-las, bem como suas leis, em primeiro lugar em nossa mente. Começar a fazer uma lista dos padrões e imagens do Salvador é quase como contar gotas de água em um rio ou partículas de luz em um dia ensolarado. Afinal de contas, todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens, desde o começo do mundo, são símbolos dele. A criação, a serpente de bronze, o maná, a libertação de Israel da escravidão egípcia pelo sangue de um cordeiro pintado nas ombreiras das portas, e toda a lei de Moisés, com seus sistemas de sacrifícios e lembranças, são consciente e ostensivamente designados como nosso aio para nos conduzir a Cristo. A disposição de Abraão de sacrificar Isaque, os títulos de Melquisedeque, incluindo o príncipe da paz, José sendo poupado dos próprios irmãos que o venderam, e a libertação dos filhos de Israel por Moisés, tornam-os símbolos daquele que havia de vir. Adão era um homem perfeito que, enquanto em um jardim, voluntariamente escolheu desistir de sua vida para que pudéssemos viver. O rei pensava constituir Daniel sobre todo o reino, porque nele havia um espírito excelente. Os príncipes e presidentes, pessoas em posições de autoridade que odiavam Daniel, procuravam achar ocasião contra ele, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Esses homens maus foram justos e concordaram. E enquanto isso, Daniel retirou-se para o lugar onde estava acostumado a ir e lá orou. Ao saber de tudo isso, o rei propôs dentro do seu coração livrar Daniel. E então, depois de Daniel ser enviado para a morte certa, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova, onde descobriu que um anjo tinha estado presente e mandou tirar Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Alfred Edersheim disse que todo o Velho Testamento destina-se a apontar para o Salvador. Não é apenas a lei que é um aio para Cristo, nem os simbolismos que são imagens das coisas vindouras relativas ao Cristo, e nem ainda as profecias e predições sobre o Cristo, mas é o Velho Testamento todo, que é repleto da história de Cristo. Uma coisa segue isso. O estudo das Escrituras pode nos ser proveitoso e eficaz tão somente se, através delas, aprendermos a conhecer a Cristo. Em suas aulas, tome um tempo para perguntar a seus alunos o que estão aprendendo e como isso os ajuda a compreender e confiar no Pai Celestial e no Salvador. E desde o primeiro dia de aula, por favor, ensine seus alunos a olhar deliberadamente para essas testemunhas magníficas, que são a intenção consciente desses autores inspirados. Irmãos e irmãs, as Escrituras têm um papel insubstituível em nosso ensino, bem como na nossa preparação para ensinar. Lembrem-se dessa advertência do presidente Romney. Nós somos comissionados para entregar aquilo que recebemos do Senhor, as Escrituras, àqueles a quem ensinamos. Às vezes, podemos tentar realizar essa entrega sem primeiro obtê-la. Talvez até queiramos sair e pregar antes de dar ao Senhor a oportunidade de nos preparar. Nesse espírito, quero acrescentar algumas questões àquelas que recebemos do irmão Webb no ano passado, e convido que as consideremos em nossa preparação para ensinar. Começo minha preparação para a aula examinando as Escrituras. Eu me deleito com as Escrituras que estou ensinando hoje, e elas são um fogo ardente encerrado nos meus ossos? Eu entendo tantos detalhes como a doutrina que o escritor inspirado queria que eu visse e entendesse? Examinei as palavras dos profetas procurando sua ênfase, perspectiva e seu testemunho sobre uma passagem? E em todos os casos, tenho procurado e encontrado os caminhos pelos quais a passagem testifica do Salvador e de sua expiação? Que a palavra seja mais penetrante que uma espada de dois gumes em nossas salas de aula, porque as Escrituras ardem dentro de nós. Que possamos ter a determinação para distinguir os detalhes e a doutrina digna de fidelidade. E que possamos ajudar nossos alunos a descobrir as belas testemunhas bíblicas do pano do Pai Celestial e de seu Filho amado. Acrescento meu testemunho ao seu, especialmente do amor do Pai Celestial, manifestado e disponível por meio da milagrosa expiação do seu Filho. Quero expressar minha gratidão pelo notável privilégio de fazer parte da maravilhosa obra da restauração, que faz com que o nome dele seja conhecido em toda a terra para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouviremos agora nosso administrador, Chad H. Webb. Ele será seguido pela irmã Carol F. McConkie. A irmã McConkie foi chamada como primeira conselheira na Presidência Geral das Moças em abril de 2013. Ela também serviu como membro da Junta Geral das Moças e serviu em outros diversos na sala em Staca. Ela é formada no ensino inglês pela Universidade do Estado de Arizona, onde conheceu seu esposo, Oscar W. McConkie, o terceiro. Eles se casaram no templo de Mesa, Arizona, e têm agora 7 filhos e 24 netos. De 2005 a 2008, ela serviu junto com seu marido enquanto ele presidia a Missão Califórnia São José. Após a irmã McConkie, ouviremos nosso comissionário, o Elder Kim B. Clark. Elder Clark foi chamado membro do primeiro quórum dos 70 no dia 4 de abril de 2015. Ele obteve seu bacharelado em artes, um mestrado em artes e um doutorado todos em economia na Universidade de Harvard. Ele se tornou membro do corpo docente da Escola de Negócios em Harvard em 1978 e depois foi nomeado reitor da escola em 1995. Ele serviu nesse cargo até o verão de 2005, quando foi designado como reitor da Universidade Brigham Young, Idaho. O Elder Clark serviu em vários chamados na igreja, incluindo de missionário de tempo integral na missão Alemanha Sul. Ele é casado com Sue Lorraine Hunt e o casal tem 7 filhos. Depois do Elder Clark, cantaremos Jeová ser nosso guia, hino número 40. A oração de encerramento será oferecida por Barbara Scoville, esposa de Richard Scoville, da área Salt Lake Valley Oeste.
É um prazer estar com vocês hoje e estou gostando muito desta reunião até agora. Espero que saibam que tenho um grande amor, apreço e respeito por cada um de vocês. É um prazer especialmente estar com minha esposa. Hoje é nosso 21º aniversário de casamento e é realmente uma coisa maravilhosa ver tudo que vocês, cônjuges, fazem pelos membros dessa organização. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. Em conjunto com a Conferência Geral mais recente da Igreja, as autoridades gerais receberam um treinamento sobre o tema Santificar o Dia do Senhor e Torná-lo Deleitoso. Os quórums presidentes da Igreja estão unidos em esforço mundial significativo para ensinar a importância da observância do Dia do Senhor na Igreja e no lar. Isso tem sido ensinado em conselhos de área, de coordenação e de estaca. Os presidentes de estaca têm treinado os bispos e, em conjunto, continuarão a ensinar os membros nas alas e nas estacas. Alguns vídeos desse treinamento das autoridades gerais foram disponibilizados e serão colocados em nosso site. Espero que vocês os vejam, revejam e utilizem esse importante recurso. Hoje gostaria que vocês assistissem a trechos de 2 apresentações desse treinamento. Primeiro, vocês ouvirão o presidente Russell M. Nelson e, logo a seguir, Elder M. Russell Ballard. Queridos irmãos e irmãs, expresso meu profundo amor e admiração por cada um de vocês. Como a primeira presidência enfatizou pela manhã, todos temos uma grande preocupação com aqueles que estão perdidos, desconhecidos ou menos ativos. Ao nos concentrarmos nesse assunto, gostaríamos de enfocar a prevenção de problemas dessa natureza. Portanto, enfatizaremos nas sessões de hoje e de amanhã sobre edificar a fé em Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo e em sua expiação. Como um de seus apóstolos ordenados, sou grato por essa designação de falar a respeito desse assunto. O mandamento de santificar o dia do Senhor e mantê-lo sagrado é um encargo que levamos muito a sério e literalmente. Se realmente alcançarmos isso, se realmente conseguirmos fazer isso, ajudaremos nossos membros a edificar a fé no Senhor e a aprofundar sua conversão a Ele e a sua Igreja. Ao aprendermos a melhor santificar o dia do Senhor, nossa fé aumentará por todo o mundo. Irmãos e irmãs, Damos boas-vindas a vocês para esse treinamento de conferência geral. A primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos passaram muitas horas durante os últimos meses examinando a pesquisa que está disponível a respeito da doutrina da Igreja e os princípios que aumentam a fé em nosso Pai Celestial, em nosso Senhor Jesus Cristo e em sua expiação. Como vocês sabem, continuamos a nos preocupar com a conversão duradoura, a observância dos convênios, a permanência das famílias na Igreja por várias gerações e membros da Igreja fortalecidos espiritualmente. De todas as mudanças organizacionais e normativas ou treinamentos doutrinários que pudessem acelerar o trabalho de salvação nesse momento, decidimos que elevar o espírito e o poder do dia do Senhor é o que exerceria a maior influência para que os membros e as famílias se achegassem ao Senhor Jesus Cristo. O presidente Nelson mencionou uma preocupação com a inatividade e a necessidade de fortalecer a fé no Senhor Jesus Cristo e em sua expiação. Ele prometeu que ao aprendermos melhor a santificar o dia do Senhor, nossa fé aumentará por todo o mundo. Tenho certeza de que vocês perceberam que o Elder Ballard disse: de todas as mudanças organizacionais e normativas ou treinamento doutrinário que pudessem acelerar o trabalho de salvação nesse momento, decidimos que elevar o espírito e o poder do dia do Senhor é o que exerceria a maior influência para que os membros e as famílias se achegassem ao Senhor Jesus Cristo. Nesse esforço mundial, os seminários e institutos de religião foram instruídos especificamente pela Junta de Educação da Igreja a ajudar, renovando nossa ênfase em ensinar o princípio da observância do dia do Senhor e a doutrina associada ao sacramento e conseguindo a ajuda dos jovens e jovens adultos da Igreja em se esforçar para entender e viver melhor esses princípios. Devemos fazer isso ao enfatizar esses princípios à medida que aparecerem naturalmente em nosso ensino sequencial das Escrituras e no planejamento de nossos cursos. Temos uma oportunidade maravilhosa de unir nossos esforços aos daqueles comissionados a nos liderar como profetas, videntes e reveladores. Ao fazer isso, cumpriremos melhor nosso objetivo de ajudar os jovens e jovens adultos a compreender e confiar nos ensinamentos e na expiação de Jesus Cristo. Para ilustrar como poderemos ensinar os princípios referentes ao dia do Senhor e ao sacramento de maneira que a fé em Cristo aumente, selecionei exemplos especialmente do Velho Testamento, pois muitos de vocês ensinarão o Velho Testamento nos próximos meses. Um princípio significativo sobre o dia do Senhor vem de Êxodo 31. Guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardarão, pois, os sábados, filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações por aliança perpétua. A ideia de que o dia do Senhor é um sinal do convênio de Deus conosco é significativa, porque cada um de nós enfrenta um problema, o qual é que nada impuro pode habitar na presença de Deus, e sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A solução, conforme declara a doutrina em convênio 67, é: posso tornar-vos santos. E isso é feito, obviamente, por meio de Jesus Cristo, a figura central no plano de redenção do Pai. E como o apóstolo Paulo ensinou, fomos comprados por um bom preço. Esse preço foi a vida, o sofrimento e a morte do Filho perfeito de Deus. E qual é a prova da compra? Qual é o indicativo de que o pagamento foi feito? O dia do Senhor é um sinal perpétuo do cumprimento do convênio de Deus com seus filhos, o sinal de que Ele é capaz de tornar-nos santos. O dia do Senhor não é só a prova de compra, o sinal de que o Senhor nos santificará, mas também um sinal nosso para Ele de como nos sentimos em relação ao que fez por nós, como nos sentimos em relação ao seu sacrifício e como nos sentimos em relação aos nossos convênios. O presidente Nelson, na conferência geral mais recente da Igreja, ensinou: quando eu era bem mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha de tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não ser adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava, que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. Cada escolha com relação ao dia do Senhor é pessoal. É uma oferta individual, um sinal de nossa gratidão, por Ele estar disposto a tornar-nos santos. Sem a intenção de sugerir uma lista de coisas a fazer e a evitar, gostaria de dizer que tenho presenciado jovens e jovens adultos de todo o mundo que escolheram santificar o dia do Senhor. Muitos escolheram não trabalhar no domingo, outros traçaram uma meta de não estudar no domingo. Uma moça da Tailândia arriscou-se a perder amigos porque escolheu não frequentar atividades sociais no dia do Senhor, um conceito que seus amigos jamais haviam ouvido antes. Sei de um jovem que está treinando para ser jogador de futebol na Califórnia, o qual, contra grande pressão de colegas e de técnicos, e colocando em risco a possibilidade de receber bolsas de estudo de alto valor, decidiu não participar de eventos esportivos no dia do Senhor. Tenho certeza de que o Senhor honrará esses jovens maravilhosos, pois eles o honraram ao escolher santificar seu dia. Podemos ensinar nossos alunos que nossas atitudes e ações no dia do Senhor são um sinal para o Senhor de como nos sentimos em relação aos nossos convênios e que santificar o dia do Senhor é um símbolo do cumprimento de todo o convênio. Outro princípio do Velho Testamento. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Êxodo 16 é uma bela ilustração desse princípio. Quando os filhos de Israel reclamaram de fome e queriam voltar para as panelas de carne do Egito, o Senhor disse, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem e será o dobro do que colhem cada dia. Há pelo menos dois outros princípios nesses versículos. Um é o de que o Senhor está testando nossa obediência no dia do Senhor. O outro é o de que o Senhor prepara um caminho para que sejamos capazes de guardar seus mandamentos. Pensem em como isso cumpre a promessa de que o dia do Senhor é deleitoso. Se você trabalhasse todos os dias recolhendo maná a fim de manter-se vivo, e em um dia o Senhor dissesse, você não precisa trabalhar hoje, e mesmo assim eu alimentarei como se você tivesse trabalhado, isso não seria um deleite? Ouvi uma versão moderna dessa história contada por Sister Elder Beaker, um casal missionário que serviu na África. Eles disseram, eles contaram a história de um presidente de ramo no Quênia, na fronteira com a Uganda. Ele era muito pobre e trabalhava como fazendeiro para prover por sua família. Então, alguns membros da sua ala estavam preocupados em ir à igreja domingo porque sentiam-se inseguros em deixar seu lar por medo de que os vizinhos roubassem seus grãos. É uma preocupação genuína. Na verdade, as pessoas esperam para plantar quando seus vizinhos também plantam, para que diminua a chance de que suas primeiras colheitas sejam levadas por outros. Eles também dizem que não podem ir à igreja no domingo porque precisam trabalhar, uma vez que são muito pobres. O presidente Matende continuou. Eu digo a eles, eu saio de casa todos os domingos e passo muitas horas do dia na igreja. Não trabalho no dia do Senhor. Quando volto para casa, com frequência, percebo que meus vizinhos roubaram meu milho, minhas galinhas, meus ovos e minhas frutas, porque estão com fome e não tenho o que comer. Eles vêm para mim pedindo comida, porque eu sempre tenho condições de ter mais comida do que eles. Minha terra produz mais e sou abençoado porque guardo o dia do Senhor. Então ele dizia que, embora eu trabalhe menos do que eles, por não trabalhar aos domingos, no final de cada colheita sempre tenho mais do que eles. Os caminhos do Senhor são mais altos do que nossos caminhos, e da mesma forma também é a aritmética dele. É diferente da nossa. Isso também é verdade no que se refere ao dízimo, não é? Como dízimo, 10 menos 1 não é igual a 9. O Senhor nos abençoa com o que precisamos e mais. Isso também é verdade no caso do dia do Senhor. Uma semana tem 7 dias, mas trabalhar 6 dos 7 dias, na verdade, nos proporciona mais e não menos das coisas de que realmente precisamos. Quase podemos ouvir o Senhor dizer: fazei prova de mim nisso, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. O dia do Senhor não é apenas um dia de descanso dos labores físicos, mas também um dia de refrigério espiritual, um dia de descanso dos cuidados do mundo. O presidente Joseph F. Smith ensinou que o descanso do Senhor significa entrar no conhecimento e amor de Deus, tendo fé em seu propósito e seu plano, não sendo levados por todo o vento de doutrina ou pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pensem no poder dessa promessa em relação à nossa prioridade de ajudar os alunos a buscar a verdade e a discernir a verdade do erro. Preciso mencionar outra bênção de extrema importância dessas referências de Escritura. Em Êxodo 31, usa-se a frase nas vossas gerações. E em Isaías 58, faz-se a promessa de que o Senhor te sustentará com a herança de Jacó. Ao estudar esses versículos e o treinamento de nossos líderes da igreja, você reconhecerá que uma das maiores bênçãos de se guardar o dia do Senhor será para seus filhos e seus netos. Cada domingo é uma oportunidade de ensinar a seus filhos o que priorizar na vida e que você está disposto a sacrificar suas aspirações pessoais para guardar os mandamentos do Senhor. Isso será uma grande bênção para eles. Ajudará a criar famílias de discípulos fiéis de Jesus Cristo por muitas gerações. Quando temos conhecimento dessas e de outras bênçãos associadas ao dia do Senhor, como isso poderia não tornar-se um deleite? Outro princípio referente ao dia do Senhor encontra-se em Doutrina e Convênios, seção 59. E para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás seus sacramentos no meu dia santificado. Há muitas oportunidades no Velho Testamento de se ensinar esse princípio. Por exemplo, ao ensinar sobre o convênio abrâmico, você terá a oportunidade de ensinar nossos jovens a estar no mundo sem ser do mundo. Outra oportunidade aparecerá ao ensinar 1 Samuel 8. O presidente Spencer W. Kimball usou esse capítulo para ensinar uma profunda lição. Ele disse: o Senhor e seu profeta Samuel ficaram desapontados e tristes, mas o povo clamou por um rei para ser como todas as nações. Não somos diferentes hoje. Queremos o glamour e a frivolidade do mundo, nem sempre percebendo as penalidades por nossa tolice. O não-membro procura entretenimento no dia do Senhor. Da mesma forma, nós queremos ser entretidos, embora em muitos casos isso signifique o abandono das atividades do dia do Senhor e quebra do dia santificado do Senhor. Nossos contemporâneos têm casamentos pagãos e precisamos imitar cada estilo e padrão, ainda que isso glamorize o mundo e nos distancie da solenidade do verdadeiro casamento. Os estilos da moda são criados por pessoas vulgares e materialistas e passam de um extremo ao outro rapidamente, tornando fora de moda as coleções de roupas atuais. Preferiríamos morrer a estar desatualizados. Queremos ter um rei como as outras nações. O Senhor diz que terá um povo peculiar, mas não desejamos ser peculiares. Quando, quando nossos santos dos últimos dias permanecerão livres, estabelecerão seus próprios padrões, seguirão níveis apropriados e viverão uma vida gloriosa de acordo com os padrões inspirados pelo Evangelho. Enquanto nossa juventude sofre com as filosofias e tradições mundanas e com padrões e estilos do mundo, ajude-os a ver que devemos ser um povo peculiar, livre das influências do mundo. Ajude-os a ver que guardar o dia do Senhor é uma maneira de fazer isso, uma maneira de conservarem-se limpos das manchas do mundo. Vamos agora fazer uma transição e falar por alguns minutos sobre a importância e os propósitos do sacramento. Partilhamos o sacramento em lembrança do corpo e do sangue do Filho. Essa é a razão que o próprio Senhor deu para o sacramento quando o instituiu pessoalmente, tanto na Terra Santa quanto nas Américas. Essa deveria ser uma parte significativa de nossa experiência todas as semanas. O sacramento é uma oportunidade de nos lembrarmos dele e de tudo o que seu corpo e seu sangue representam referente à ressurreição literal, a redenção de nossos pecados e a graça que é suficiente para enfrentar todas as dificuldades da vida. Nós testificamos a Deus, o Pai Eterno, que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de seu Filho e guardar seus mandamentos, dessa forma renovando todos os nossos convênios. Podem imaginar se cada um de nós realmente fizesse isso todas as semanas? A reunião sacramental seria um banquete espiritual, culminando com a promessa de que teremos seu Espírito conosco, trazendo esperança, cura, fortalecimento, conforto e perdão. Existem oportunidades e alguns de nós precisamos perdoar e deixar de lado os sentimentos ruins. E a expiação e o sacramento nos dão oportunidade de fazer isso. Há oportunidades de ensinar os propósitos do sacramento no decorrer de todas as Escrituras e em todos os nossos cursos. Sugiro que procuremos pelo menos duas oportunidades específicas para fazer isso. Primeiro, todas as vezes que ensinarmos sobre um sinal ou símbolo do Salvador, temos a oportunidade de ensinar os propósitos do sacramento. E segundo, sempre que ensinarmos princípios associados aos convênios, temos a oportunidade de aplicar esses princípios ao sacramento. Posso compartilhar apenas um exemplo de cada um desses dois tipos de oportunidade, novamente do Velho Testamento? O primeiro exemplo que ilustra o uso de sinais e símbolos do Salvador é de Levítico, capítulo 1. Ali o Senhor ensina aos filhos de Israel a levarem voluntariamente uma oferta ao Senhor. A oferta era um animal que deveria ser um macho sem defeito, o qual seria aceito para fazer a expiação pelas pessoas que vinham adorar. A pessoa, então, matava o animal e os sacerdotes espargiam o sangue em redor sobre o altar. É fácil ver o simbolismo e suas relações com o sacramento e reconhecer que, enquanto a pessoa estava sendo santificada, o próprio Senhor carregaria suas aflições, tristezas e pecados. Creio que seja um paradoxo incrível que os justos sejam aqueles cujas vestes foram branqueadas por meio do sangue do Cordeiro, mas o Senhor estará vestido de vermelho, pois, como ele disse, seu sangue salpiquei em minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Que visão ver o Senhor de vermelho cercado pelos anjos vestidos de branco. Por causa do sofrimento de Jesus Cristo, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Em seguida, a oferta era cortada em pedaços, a cabeça, as entranhas, as pernas e a gordura. A cabeça representava nossos pensamentos, as entranhas nosso coração, nossos sentimentos e as pernas nossas ações. O simbolismo nos lembra do sacramento ou nos comprometemos a amar a Deus de todo o nosso coração, poder, mente e força. Em outras palavras, como Elder Neil Loy Maxwell ensinou, o sacrifício pessoal e verdadeiro nunca consistiu em colocar um animal sobre o altar. Em vez disso, trata-se da disposição de colocar o animal que existe em nós no altar, deixando que seja consumido. Podemos também usar a função dos sacerdotes, os filhos de Arão, para ensinar aos nossos rapazes a importância do papel que desempenham durante o sacramento. Ensinem aos nossos sacerdotes que eles são os filhos de Adão, que precisam estar separados do mundo que representam o Salvador. Ensinem aos nossos mestres do sacerdócio arônico que eles estão no lugar de José de Arimateia preparando o corpo de Cristo. Alguns de vocês já tiveram a experiência sagrada de preparar um corpo para um sepultamento. Conseguem imaginar a experiência sagrada de José de Arimateia? Ajudem nossos jovens a compreender que a reunião sacramental é uma cerimônia memorial em lembrança do Salvador. Um presidente de destaque ensinou essa ideia a um quórum de mestres. Agora o presidente do quórum dos mestres de 15 anos de idade faz com que todo o seu quórum chegue 30 minutos antes da reunião sacramental todos os domingos para ler as escrituras e orar juntos. E depois, como um quórum, preparam o sacramento. Também podemos ensinar a nossos diáconos o papel que desempenham. Você pode se imaginar ajudando a carregar o caixão na cerimônia memorial do Salvador? Ajudem-lhes a saber que estão honrando seu sacerdócio à medida que ajudam cada um de nós a ter acesso às bênçãos resultantes do sangue derramado no Getsêmani e a receber o perdão e a cura que ele oferece. Outra oportunidade será ensinar sobre o sacramento ao ensinarmos os princípios relacionados aos convênios. Um exemplo disso encontra-se no livro de Oséias, o qual utiliza o símbolo de um marido na sua noiva, a traição dela e um teste dos convênios matrimoniais, a fim de ensinar nosso relacionamento de convênio com nosso Pai Celestial. O Senhor disse a Oséias, vai, toma sua mulher de prostituições e filhos de prostituições. Portanto, Oséias foi e tomou Gomer como esposa. Mas depois de tomá-la, cuidar dela e demonstrar seu amor, ela retornou ao seu estilo de vida antigo e o traiu. Como você se sentiria se fosse Oséias? Ainda assim, ouçam como Oséias reage a essa traição com as seguintes palavras. Eu a atrairei a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei as vinhas. Depois, no relato das Escrituras, ocorre uma mudança de Oséias e Gomer ao Senhor e a Israel do convênio quando ele nos diz: e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Ver a maneira como Oséias sentia-se com relação a seus convênios e perceber que essa é a maneira como o Senhor se sente com relação a seus convênios conosco tem me abençoado grandemente. Aprendi a amar essa história por causa de um discurso do presidente Henry B. Eyring. Alguns de vocês devem ter estado lá quando ele falou sobre isso com relação a sua experiência ensinando o Velho Testamento no seminário. Por mais razões do que sou capaz de explicar, durante aqueles dias ensinando Oséias, senti algo novo, mais poderoso. Essa história não diz respeito a um acordo comercial entre sócios. Essa era uma história de amor. Era a história de um casamento no convênio realizado pelo amor, por um amor firme. O que senti naquele momento e tem aumentado ao longo dos anos foi que o Senhor, com quem tenho a bênção de ter feito convênios, me ama e ama vocês, e aqueles a quem ensinamos, com uma firmeza pela qual maravilho-me continuamente e a qual desejo emular com todo o meu coração. Há muito mais nessa história, mas vou deixar que vocês examinem esse discurso incrível do presidente Eyring, proferido no simpósio do Sistema Educacional da Igreja em 1995. O que quero dizer é que temos a oportunidade de ensinar sobre os convênios, e quando o fizermos, ajudemos nossos alunos a sentir que o presidente Eyring sentiu, que Deus nos ama e que Ele se deleita em nos abençoar por meio de nossos convênios. Quando chegarmos ao entendimento de que as ordenanças e convênios são um símbolo do amor e do desejo de Deus de nos exaltar, somos mudados para sempre pelo sacramento. Conseguem imaginar o que aconteceria se os jovens e os jovens adultos da igreja participassem da reunião sacramental todas as semanas e verdadeiramente se lembrassem do Salvador, sentindo gratidão por sua expiação, testemunhando ao Pai que vão carregar o nome do Salvador todos os dias e se esforçar para guardar seus mandamentos e viver dignos do dom do Espírito Santo, e então durante a semana frequentassem as aulas do seminário e do instituto que enfocassem o papel central do Salvador no plano de nosso amoroso Pai Celestial e os lembrassem de seu compromisso de serem discípulos de Jesus Cristo, e se em seu lar falassem sobre essas coisas com seus pais e planejassem juntos tornar o dia do Senhor o centro de sua semana, mal podemos imaginar as bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós. Encerro com meu testemunho de que se temos de ensinar essa doutrina com poder, precisamos primeiro vivê-la. Se santificarmos o dia do Senhor e nos lembrarmos do Salvador ao renovar nossos convênios a cada domingo, o dia do Senhor se tornará deleitoso para nós e abençoará a nós e a nossa família durante gerações. Isso fortalecerá significativamente nossa capacidade de inspirar nossos amados alunos a reconhecer como guardar o dia do Senhor e os ajudará a compreender e confiar nos ensinamentos e na expiação de Jesus Cristo. Isso aprofundará nossa apreciação e comprometimento com seus convênios como discípulos do Salvador do mundo. Que sempre nos lembremos dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esse lugar é tão sagrado, eu estou tão grata, assim como vocês, pelas coisas que fui ensinada. Em uma de suas últimas epístolas, Mormon ensina: pois eis que Deus, conhecendo todas as coisas, existindo de eternidade em eternidade, eis que enviou anjos para ministrar entre os filhos dos homens e dar-lhes instruções relativas à vinda de Cristo, e em Cristo virão todas as coisas boas. Portanto, pelo ministério de anjos e por toda palavra que procedia da boca de Deus, começaram os homens a exercer fé em Cristo, e assim, pela fé, apegaram-se a todas as coisas boas. E assim foi até a vinda de Cristo. Em minha opinião, vocês, professores dos seminários e institutos matutino e em horário escolar, no lar, nas igrejas, no ensino médio, nas faculdades e nas universidades, estão entre os anjos enviados por Deus para ministrar a seus filhos, de modo que possam exercer fé em Cristo e assim se apegarem a todas as coisas boas. Agradeço por vocês ensinarem sua doutrina pura pelo poder do Espírito Santo. Obrigada por estarem lá todos os dias, cedo ou tarde, declarando a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. Sou grata por seus cônjuges maravilhosos, suas esposas e maridos, que também são anjos, por sua influência amorosa e por seu apoio. É um privilégio sagrado e glorioso declarar a palavra de Deus, servir como uma de suas testemunhas e ensinar a verdade eterna. O profeta Isaías declarou a palavra do Senhor para todo o seu povo do convênio. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, que eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. É um privilégio sagrado ajudar a nova geração a aprender a palavra de Deus para que ela também exerça fé e se torne testemunha de Cristo. Os rapazes e as moças que se sentam nas classes do seminário e do instituto no mundo todo fizeram convênios de amar, servir a Deus e de ser suas testemunhas. Por sua fé em Cristo, eles foram batizados e receberam o Espírito Santo, de modo que possam conhecer a verdade e falar a língua dos anjos. Eles são os filhos dos profetas, da casa de Israel. Eles são do convênio que o Pai fez, dizendo a Abraão: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Pela fé, todo rapaz e toda moça tem a capacidade de falar em nome de Cristo, pelo Espírito, e servir de testemunha dele em todos os momentos, e em todas as coisas e em todos os lugares. Hoje, vamos ponderar o que pode acontecer em uma classe do seminário ou do instituto para ajudar a nova geração a realmente se tornar testemunha de Deus. Essa geração, com certeza, tem esse desejo. Em maio deste ano, em preparação para o evento do Facebook Cara a Cara com Elder David A. Bednar e Sister Bednar, os jovens do mundo todo enviaram mais de 11 mil perguntas. Muitas perguntas foram relacionadas a como agir com amigos e familiares a fim de compartilhar, apoiar e defender os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Eles queriam saber o que dizer e o que fazer. O Elder Bednar explicou que ele e sua esposa não eram capazes de responder a todas as perguntas, dizendo que eles não tinham conhecimento nem experiência suficientes. Mas ele disse aos jovens que se eles interagissem juntos, buscando a companhia do Espírito Santo, receberiam os pensamentos e os sentimentos, as impressões e a inspiração pelo poder do Espírito Santo. O professor é o Espírito Santo. É sua atribuição divina ensinar, testificar e dar testemunho do Pai e do Filho e revelar a verdade de todas as coisas. Que grande dom é para um jovem receber o conhecimento certo pelo Espírito, de que Deus é seu Pai e que Ele o conhece, o ama e tem um plano para ele. Que grande dom é para um jovem receber o conhecimento pelo Espírito de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que pela fé nele e na sua expiação, ele pode se arrepender e ser limpo do pecado, curado de toda a dor e sofrimento e ser capacitado a crescer, progredir e atingir seu destino eterno. É por meio do Espírito que sentimos o amor de Deus. Pregamos o Evangelho pelo Espírito para que nossos jovens possam receber o Espírito, para que vejam, sintam, saibam e prestem testemunho do Salvador e sejam suas testemunhas, como profetizado pelos profetas antigos. Irmãos e irmãs, tenho muito a aprender sobre ensinar e aprender. Mas isso eu sei. Nossos profetas, videntes e reveladores modernos estão nos mostrando que podemos ensinar com maior poder de conversão e com um propósito ainda mais relevante. Há pouco tempo, no Centro de Treinamento Missionário de Provo, observei os apóstolos do Senhor implementarem princípios de ensino e aprendizado que permitiram que o Espírito Santo falasse ao coração e à mente dos presidentes de missão e esposas, individual e pessoalmente, a fim de responder às suas perguntas e destilar sobre eles a inspiração que atendesse às suas necessidades. Os líderes da igreja não apenas ficaram ao púlpito proferindo mensagens, como é adequado em certas ocasiões. Eles demonstraram os padrões estabelecidos pelo Senhor para aprender, pelo estudo e também pela fé. O Senhor nos instruiu, dentre vós, designai um professor e não falem todos ao mesmo tempo, mas cada um fale a seu tempo e todos ouçam suas palavras, para que quando todos houverem falado, todos sejam edificados por todos, para que todos tenham privilégios iguais. O objetivo do aprendizado, como descrito pelo Senhor, é convidar o Espírito para ser o professor, de modo que nossos jovens sejam inspirados com as respostas para suas perguntas e que o Espírito Santo lhes mostre todas as coisas que eles deverão fazer. Primeiro, prepare-se para aprender. A maioria das coisas que fazemos na vida exige preparação prévia. Para obtermos uma educação eterna, devemos fazer mais do que apenas comparecer às aulas. O Salvador ensinou ao povo nefita que eles deveriam ponderar as suas palavras e orar para obter entendimento. Quando era um rapaz, Joseph Smith viu Deus, o Pai e Jesus Cristo em uma visão por ter buscado as Escrituras e refletido repetidamente suas palavras. Joseph F. Smith recebeu a visão da redenção dos mortos porque ponderou os versículos das Escrituras que tinha lido e estudado. Antes mesmo de entrar na sala de aula, convidamos os alunos a orar e a refletir sobre as palavras de Cristo, para que sua mente e coração sejam preparados para receber conhecimento pelo poder do Espírito Santo. O Senhor disse, primeiro procura obter minha palavra, e então tua língua será desatada. E então, se o desejares, terás meu Espírito e minha palavra. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. Segundo, interaja para edificar. Ao prover oportunidades de participação em aula, damos voz aos jovens. Enquanto aprendem juntos as palavras dos profetas, respondem a perguntas inspiradas, debatem seus pensamentos e sentimentos e respondem às perguntas e preocupações de seus colegas. O Espírito do Senhor ilumina sua mente e amplia seu entendimento. Eles aprendem a falar em nome do Senhor com cuidado e por indução do Espírito. Compartilhar o que o Espírito do Senhor lhes tem ensinado os ajuda a vencer o medo e os fortalece na defesa dos padrões morais mais elevados e da retidão. Eles se preparam para responder às pessoas que questionam sua fé, os ridicularizam ou os acusam de ser ultrapassados ou de mentalidade limitada. É interessante observar que muitas vezes, nas Escrituras, um profeta recém-chamado se sente inadequado ao falar. Enoque disse, sou apenas um menino e todo o povo odeia-me, mas o Senhor não parece estar preocupado com essas fraquezas ou obstáculos. Ele responde, vai e faz o que eu te ordenei. Abre tua boca e enche ela, encher-se-á e dar as palavras. O Senhor espera que todos guardem seus convênios de servir de testemunhas. Ele diz, abri vossa boca e ela encher-se-á e tornar-vos-ei como Nefe de outrora. Sobre Nefe de outrora, o pai Leí explicou, eis porém que não foi ele, mas sim o Espírito do Senhor que estava nele, que lhe abriu a boca para falar, de maneira que não podia fechá-la. Além do lar, não há talvez lugar melhor para fortalecer os jovens no falar em nome do Senhor, com solenidade de coração, com espírito de mansidão, do que com seus colegas nas classes do seminário e do instituto. Nós os convidamos a interagir para edificar, a fim de que possam estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Terceiro, convide a agir. É pela vivência do Evangelho que as palavras ditas por um rapaz ou por uma moça soam verdadeiras. O convite para agir é um convite para guardarem seus convênios de seguir ao Salvador e agir, sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus. É um convite para que nossos jovens atendam aos sussurros do Espírito e apliquem os princípios do Evangelho de modo prático. O Salvador ensinou, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Para serem testemunhas de Deus, nossos jovens precisam viver em harmonia com o que sabem. Assim como vocês, noto a fé dos nossos jovens que entendem o que significa estar zelosamente ocupados em fazer muitas coisas e realizar muita retidão. Uma dessas ocasiões ocorreu em uma trilha dos pioneiros, da qual participei recentemente. Os jovens puxaram seus carrinhos de mão por uma parte da trilha pioneira original no Wyoming, Estados Unidos. Eles chegaram em Gravel Hill, a descida mais longe, longa e íngreme desde a saída de Winter Quarters. Pouco antes, em 9 de julho de 1847, a companhia original dos pioneiros de Brigham Young colocou correntes nas rodas das suas carroças para que parassem de girar de modo a fazer a descida. Mas para as jovens famílias pioneiras, puxando os carrinhos de mão naquele dia, alguns membros de cada grupo conduziam o carrinho pela frente, enquanto os demais se agarravam na parte de trás para impedir que descesse sem controle pela ladeira. Foi apavorante. O chão era instável e traiçoeiro, e segurar seus carrinhos exigia toda a força que eles tinham. Eu não servia de ajuda alguma. Então fiquei no pé do morro para observar, com uma fervorosa oração em meu coração para que tudo corresse bem. Tropeçando em uma grande rocha, o primeiro carrinho de mão fez a descida em segurança. Assim que me virei para observar a descida do próximo carrinho, vi 4 rapazes passarem correndo por mim de volta ao topo do morro. Meus olhos se encheram de lágrimas e meu coração transbordou de gratidão quando percebi que assim que seu carrinho estava em segurança em terreno plano, sem uma palavra, esses rapazes fiéis correram para ajudar o próximo carrinho. Repetidamente, eles ajudaram com o trabalho de levar os carrinhos em segurança para baixo. Seus esforços inspiraram diversos outros a fazerem o mesmo, e rapidamente todos os carrinhos de mão estavam a caminho do seu local de acampamento noturno. O que nossos jovens não perceberam foi que seu exemplo justo em Gravel Hill e em outros momentos de testemunho ao longo da trilha, tanto em palavras quanto em ações, foram testemunho para um rapaz não membro de nossa crença. Jack mais tarde compartilhou que, enquanto estava na trilha, aprendeu que os mórmons não eram os hipócritas que ele tinha pensado. Ele viu e sentiu que eles são verdadeiros. Eles vivem o que acreditam. Jack sentiu o Espírito e planeja ouvir as palestras dos missionários. Nossos jovens não precisam conduzir carrinhos de mão por descidas rochosas para servir de testemunhas de Deus, mas com frequência eles enfrentam grande oposição enquanto se esforçam corajosamente para defender a verdade e a retidão. Os professores na sala de aula podem ajudar todos os rapazes e moças a exercer fé em Cristo e receber o Espírito Santo, ajudá-los na preparação ao aprender a banquetear-se com as palavras de Cristo, interagir para edificar ao falar as palavras de Cristo, e convidar a agir, a obedecer às palavras de Cristo, de modo que possam ser cheios do Espírito do Senhor. E pelo poder do Espírito Santo, eles podem ser testemunhas de Cristo, que dizem o que Ele diria, fazem o que Ele faria e se tornem como Ele é. Testifico que Deus é nosso Pai e que seu amor por nós é perfeito. Testifico que Jesus Cristo é o Filho Santo de Deus, nosso Salvador e nosso Redentor, e que seu amor por nós é perfeito. Testifico que, em perfeito amor, o Pai e o Filho apareceram ao profeta Joseph Smith e restauraram as leis e as ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo à Terra. O presidente Thomas S. Monson é um verdadeiro profeta que dirige hoje a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Presto testemunho de que, ao exercermos fé em Cristo e recebermos o Espírito Santo, vamos poder juntos ser testemunhas dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos e irmãs, sou grato pela oportunidade de falar a vocês nesta transmissão mundial maravilhosa. Quero que vocês saibam, que sinto por vocês em meu coração um grande amor, o que eu sei ser um dom do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Sei que eles os amam e sei que eles querem que eu os enxergue de modo que eles os enxergam e que eu os ame do modo que eles os amam. Por isso, eles me abençoaram com esse dom. Oro para que vocês hoje sintam o meu amor e o amor deles. Oro também para que o Espírito Santo seja conosco ao ponderarmos juntos o significado de uma mensagem simples. A mensagem foi me dada pessoalmente, mas sinto que devo compartilhar com vocês. Esta é a mensagem. Seja qual for o nível de espiritualidade que hoje temos em nossa vida, o grau de fé em Jesus Cristo que tenhamos hoje, qualquer que seja a força de nosso compromisso e consagração, o grau de nossa obediência, esperança ou caridade, o nível de competência e capacidade profissional que tenhamos, isso não será suficiente para o trabalho que temos pela frente. Irmãos e irmãs, eu e vocês precisamos ser muito melhores do que somos agora. As Escrituras nos ensinam que o mundo está e estará em comoção. A iniquidade e as trevas aumentarão. No entanto, neste mundo cada vez mais sombrio, haverá um aumento de luz divina. O Senhor Jesus Cristo tem uma grande obra a ser executada por nós, como esta nova geração. Trata-se de algo maior do que jamais fizemos antes. O Senhor está trabalhando com poder para fortalecer o ensino e o aprendizado em sua igreja verdadeira e viva. Ele está acelerando sua obra e preparando a terra, seu reino e seus filhos para seu retorno. É tudo parte de um belo padrão visto desde o início da restauração. Em 1820, Deus o Pai apareceu com seu filho Jesus Cristo ao jovem Joseph Smith. Desde aquele dia no bosque sagrado, Jesus Cristo tem edificado a sua igreja e seu povo, linha por linha, preceito sobre preceito, passo a passo. Eis o que ele disse: pois levantarei para mim um povo puro, que me servirá em retidão, para que a obra da reunião de meus santos continue, a fim de que eu os edifique ao meu nome em lugares santos, porque é chegado o tempo da ceifa e minha palavra precisa cumprir-se. Meu povo deve ser provado em todas as coisas, a fim de preparar-se para receber a glória que tenho para ele, sim, a glória de Sião. Esse é o padrão do Senhor. Ele está erguendo, edificando e preparando o seu povo e sua igreja. Esse padrão é evidente em nossos dias no apelo do presidente Thomas S. Monson para que todos nós nos elevemos e edifiquemos o reino de Deus. Ouçam seu convite para que façamos mais e melhor no trabalho de salvação. Quero ler a vocês várias citações do presidente Monson em muitas conferências na igreja. Fazemos novamente esse sincero convite. Voltem. Estendemos a mão para vocês com puro amor de Cristo. Para os que estão magoados, os que estão hesitantes e temerosos, dizemos: deixe-nos elevá-los, alegrá-los e afastar-lhes os temores. Se algum de vocês se tornou negligente em relação às suas visitas de ensino familiar, quero dizer-lhes que não há melhor época do que agora para dedicar-se ao cumprimento dos seus deveres. Há pés que precisam ser firmados, mãos para segurar, mentes para incentivar, corações para inspirar e almas para lavar. A partir de agora, todos os rapazes dignos e capazes que tiverem se formado no ensino médio ou equivalente terão a opção de serem recomendados para o serviço missionário a partir dos 18 anos e não aos 19. Toda moça capaz e digna que tenha desejo de servir pode ser recomendada a partir dos 19 anos e não mais aos 21. Nosso desafio é sermos servos mais úteis na vinha do Senhor. Isso se aplica a todos nós, seja qual for a idade, e não apenas aos que se preparam para servir como missionário de tempo integral, porque cada um de nós tem o encargo de compartilhar o Evangelho de Cristo. Agora é o momento de membros e missionários se unirem, trabalharem juntos, trabalharem na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Só o desejo não faz coisas acontecerem. O Senhor espera que pensemos, espera que trabalhemos com nossa dedicação. Testifico a vocês que as bênçãos que nos foram prometidas são imensuráveis. Embora se formem nuvens de tempestade, embora a chuva seja derramada sobre nós, não haverá nada nesse mundo que possa nos derrotar. Meus amados irmãos e irmãs, não temam, tenham bom ânimo. O futuro é tão brilhante quanto sua fé. Irmãos e irmãs, esse é o clamor de nosso profeta. No SEI, isso significa que precisamos de servos de confiança do Senhor, preparados para trabalhar nos seminários e institutos, nas faculdades, universidades e escolas da Igreja. Cada trabalho, cada chamado, cada pessoa é importante no SEI. E cada um de nós, incluindo a mim, precisa ser melhor do que nunca antes. Penso por duas razões isso. Precisamos educar a nova geração com mais profundidade e com mais poder do que jamais fizemos antes, ou de que qualquer outro um jamais o fez. Uma aprendizagem aprofundada significa um crescimento de poder para saber fazer e tornar-se. Significa um aumento de conhecimento, mas também maior compreensão espiritual. Significa maior capacidade de agir. Significa uma maior força de caráter, inclusive em integridade, coragem e bondade. A aprendizagem aprofundada é inerentemente uma experiência espiritual. A nova geração aprenderá profundamente apenas à medida em que os poderes redentores e fortalecedores de Cristo atuem em sua vida, purificando-os, santificando-os e qualificando-os para receberem sua graça e os dons que Ele tem. Eles devem trabalhar diligentemente e buscar o conhecimento, mas também devem ser limpos por meio do sangue expiatório de Cristo para receberem mais luz e sejam ensinados pelo Espírito Santo. O ensinado inspirado que conduzirá a uma aprendizagem mais profunda é também uma experiência espiritual. Nós também precisamos que a expiação do Salvador atue com mais poder em nossa vida. Precisamos qualificar-nos em receber os dons purificadores e santificadores e as bênçãos do Espírito Santo para que possamos ajudar a nova geração a aprender mais profundamente. A nova geração precisa dessa aprendizagem aprofundada, porque o mundo que terão que enfrentar será tão grande quanto terrível. Haverá um reforço em luz e poder dos céus, mas ainda mais iniquidade, tumulto e confusão. Eles precisarão ser fincados nas verdades claras e simples do Evangelho. O Evangelho precisa estar mais profundamente arraigado em seu coração, e será requerido deles aquilo que o presidente Russell M. Nelson chamou de firmes em Cristo. Firme fé em Cristo. Porque precisamos ter uma fé tão firme? Porque temos dias difíceis pela frente. É bem claro, provável que no futuro seja fácil ou bem aceito ser um fiel santo dos últimos dias. Cada um de nós será testado. O apóstolo Paulo advertiu que nos últimos dias, aqueles que diligentemente seguirem o Senhor padecerão as perseguições. Agora, sobre a razão 2. Acredito que os jovens que chegarão a nós estarão prontos para e vão querer receber muito mais do que lhes damos agora. Além disso, alguns deles necessitarão de mais, porque seus lares não lhes proporcionaram aquilo que desejam nem o que precisam. Não quero dizer que os jovens devem aventurar-se nas ervas daninhas da complexidade e da especulação. Eles eles precisarão das verdades claras e simples do Evangelho, ensinadas com mais amor e com mais poder do Espírito Santo. Deixe-me dar-lhes um exemplo de uma doutrina clara e simples que nossos alunos precisam aprender muito mais aprofundadamente. Nos últimos 7 anos, a BYU Idaho tem requerido um curso sobre a família como parte de seu programa fundamental. Tal curso faz parte do novo curso fundamental exigido de todos os alunos de institutos, faculdades e estudantes universitários do SEI. Já que todos os estudantes da BYU Idaho participam desse grupo, o corpo docente tem tido acesso ao que eles pensam e sintam a respeito da doutrina do casamento. O que os professores descobriram tem sido preocupante. Muitos estudantes, talvez 40%, 50% deles, têm, na melhor das hipóteses, um entendimento incompleto e, na pior, uma falsa compreensão dessa doutrina tão fundamental. Esses são jovens ativos, bons, santos, nos últimos dias, que se formaram no seminário, mas não aprenderam suficientemente a doutrina do casamento, seja em casa ou no seminário ou na escola dominical, nas classes das moças ou nos quórums. Eles não apenas precisam de um maior conhecimento sobre a doutrina do casamento, eles precisam entendê-la em seu coração. Precisam de um testemunho espiritual dessa verdade e precisam agir agora com base nele, na maneira como se preparam agora para serem maridos e esposas e mães, ou pais em uma família eterna. Eles também precisam saber como conversar sobre a doutrina do casamento com seus amigos e com outras pessoas que talvez não compartilhem de suas crenças. E precisam crescer na sua capacidade de discernir entre a verdade e o erro. Eles precisam de mais fé em Jesus Cristo e de mais esperança nele. É disso que a nova geração precisa. Então, o que nós precisamos fazer? Cada um de nós precisa fazer o que o Senhor quer que seja feito em nossa vida. Espero que a seguinte experiência seja útil para vocês ao ponderarem e orarem a respeito do que o Senhor deseja que façam. Há muitos anos, em um período muito difícil em nossa vida, senti-me sob o ataque do adversário. Nessa experiência, o Senhor deixou-me bem claro que eu precisava fazer mais e ser melhor. Deixa-me dar-lhes um pouco do contexto. Sue e eu estávamos casados há mais de 30 anos. Tínhamos sido ativos e estivemos envolvidos na igreja por toda a vida. Servíamos na igreja, íamos ao templo todas as semanas, orávamos com nossos filhos, estudávamos as escrituras com eles e realizávamos a noite familiar. Tentávamos ser bons santos dos últimos dias. No entanto, o Senhor disse-me, você precisa fazer mais. Uma noite tive um pesadelo terrível. Despertei muito ansioso e preocupado e me ajoelhei e orei ao Pai Celestial. Enquanto orava, veio-me à mente uma passagem de Efésios, no capítulo 6. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Na manhã seguinte, busquei a Escritura e li essas palavras. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando li as palavras revestidos de toda a armadura de Deus, senti um poderoso testemunho do Espírito de que essa era a resposta às minhas orações. Eu precisava colocar toda a armadura de Deus, cada pedacinho dela. Então, Sue e eu conversamos sobre isso, o que isso significava, e oramos por orientação. Entendi que precisamos fazer a nós mesmos duas perguntas. Acredito que as palavras dessas perguntas nos conduzirão a fazer aquilo que precisamos para estarmos preparados para o que está por vir. São elas: o que estou fazendo, mas que deveria parar de fazer? E a segunda, o que não estou fazendo, mas que deveria começar a fazer? À medida que fizemos essas perguntas em oração, recebemos respostas muito específicas. Mudamos como gastávamos nosso tempo, que tipo de mídia permitiríamos que entrar em nossa casa, como servíamos no templo, como estudávamos as Escrituras e como servíamos ao Senhor. E muitas outras coisas. Precisávamos aumentar nossa espiritualidade. Por meio desse processo de arrependimento, o Senhor Jesus Cristo estendeu sua mão e mudou nossa vida. Nós sentimos sua misericórdia, sua graça, seu amor e seu poder. Por meio de seu incomparável poder, Ele mudou nosso coração e mentes, aproximou-nos dele. Eu sei que se não estivéssemos dado ouvidos e agidos de acordo com aquilo que recebemos, eu não teria sido chamado para servir na BYU e não estaria aqui diante de vocês hoje. Foi um momento decisivo em nossa vida. Irmãos e irmãs, sei que estou falando a fiéis santos dos últimos dias, que guardam seus convênios. Sei que vocês são muito, muito bons naquilo que fazem. No entanto, sei, por minha experiência própria, que precisamos fazer-nos essas duas perguntas regularmente. Precisamos mudar e arrepender-nos para que a expiação de Cristo trabalhe de forma ainda mais poderosa em nossa vida. Se fizermos isso, nosso Pai Celestial nos abençoará com maior poder espiritual. Sei que isso é verdade. E isso, creio eu, é o elemento necessário para estarmos à altura das grandes oportunidades e responsabilidades que se apresentarão diante de nós. Há muitas questões práticas das quais precisamos cuidar. Teremos que pensar muito, planejar, trabalhar, aconselhar e preparar-nos para fazer o nosso melhor. Mas será o poder do Espírito Santo que tornará possível uma aprendizagem mais profunda. Mais discernimento e a presença do poder redentor e fortalecedor de Cristo em nossas vidas e na vida de nossos alunos. A nova geração precisa das verdades claras e simples do Evangelho, ensinadas e aprendidas com mais amor, mais poder espiritual e com um impacto mais profundo em sua vida. Acredito que esse impacto será dado porque o Evangelho de Jesus Cristo estará fortemente enraizado em nosso coração e mente. Nossa vida vai, de modo mais pleno e completo, refletir os ensinamentos do Salvador. Então, quando administrarmos programas, desenvolvermos o currículo e implementarmos novos métodos, contratarmos, chamarmos e treinarmos novos professores, aconselharmos estudantes, planejarmos nossos edifícios, abrimos novas áreas ou entrarmos em uma sala de aula para ensinar os filhos de Deus, receberemos a revelação de que precisamos e trabalharemos com o puro amor de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Sabemos que isso vai acontecer. Sabemos que como tudo isso acaba, o Senhor Jesus Cristo voltará e seu povo e sua igreja estarão preparados para recebê-lo. Quando penso em vocês e no que farão no reino de Deus, penso naquela maravilhosa experiência registrada em 3 Nefe, capítulo 17, quando o Salvador reuniu as crianças à sua volta. Quero que imaginem a cena, porque vocês estão nela. Os pais trazem seus preciosos filhos para o Salvador. Ele os reúne ao seu redor. Ele é o centro. Ele ora por eles e seus pais de uma forma miraculosa, abençoando as crianças uma a uma. Em seguida, os anjos descem dos céus como se estivessem no meio do fogo. E ministram as crianças, e aquele fogo sagrado rodeia as crianças. Em uma acepção poderosa, é isso que fazemos no Seminário Instituto. De fato, isso é o que o sistema educacional da igreja faz. Os pais trazem seus filhos até nós. O Salvador é o centro, o coração de tudo o que acontece às crianças. Ele ora por eles e por nós. Ele é nosso advogado junto ao Pai. Como disse a Cícero McConkie, Vocês são os anjos que vêm ministrar a essas crianças no meio do fogo santo. Isso, meus queridos irmãos e irmãs, é o que precisamos ser. É isso que seremos, pois que há um Deus nos céus. Ele é nosso Pai. Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Ele vive. Presto testemunho do seu santo nome. Tenho visto-o trabalhar. Conheço sua misericórdia e graça. E sinto seu amor. Ele tem todo o poder para purificar-nos do pecado, mudar nosso coração, erguer-nos e fortalecer-nos para que nos tornemos tudo o que Ele quer que sejamos. Eu sei que se voltarmos a Cristo, que está sempre de braços abertos para nos receber, Ele nos abençoará para que sejamos melhores e façamos mais nesta obra, sua obra sagrada. Disso testifico no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Most gracious Father in heaven,
nosso Pai Celestial,
we come before thee,
vimos a Ti no final dessa maravilhosa reunião dos seminários e do Instituto.
We come from all over the world,
vimos de todo o mundo
E nós
estamos tão gratos por estarmos aqui, porque fomos muito nutridos. Pedimos-te, Pai, que nos dê teu Espírito para que nos ajude a lembrar todas as coisas importantes e maravilhosas que nossos líderes nos ensinaram hoje. Pedimos-te, Pai, que possamos mais profundamente entender o Evangelho através das Escrituras. Que possamos fazer todas as coisas motivados pelo amor. E que esse amor nos guie em saber como ensinar todos os alunos que estão sob nossa responsabilidade. Novamente, somos tão gratos pela oportunidade e pelo privilégio de ensinar o Evangelho. Que privilégio profundo e maravilhoso é esse. E pedimos que o Senhor esteja conosco neste ano, ao trabalharmos em ensinar a nova geração. E dizemos essas coisas humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.